Olá a todos, eu sou Ana Beatriz Lima, nutricionista e analista de assuntos científicos da Nestlé, e esse é mais um episódio do nosso podcast para você, profissional de saúde. Nós estamos no Maio Roxo, mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais, cujo foco principal neste ano é a qualidade de vida dos pacientes. E aproveitando esse momento, eu quero lembrar você, nosso ouvinte, de que dentro do Avante temos vários conteúdos novos na parte de microbiota intestinal, incluindo a gravação do simpósio da Nestlé no ECO 2026, o Congresso da Organização Europeia de Crohn e Colite. Hoje temos a honra de receber uma das maiores referências em gastroenterologia pediátrica do Brasil para nos atualizar frente aos eventos internacionais e nacionais, a doutora Luciana Rodrigues Silva, professora titular de pediatria da Universidade Federal da Bahia, vice-presidente da Associação Médica Brasileira, diretora científica adjunta da Sociedade Brasileira de Pediatria e uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho de Doenças Inflamatórias Intestinais da SBP, que tem sido muito ativo na produção de vários documentos com diretrizes importantes para assistência de crianças e adolescentes. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma grande satisfação tê-la aqui.
Eu que fico muito honrada e agradeço o convite, porque este é um assunto que nós prezamos muito, que é a assistência e o cuidado das crianças e adolescentes com doença inflamatória.
Doutora Luciana, a senhora acompanhou o 7º Simpósio Internacional de Doenças Inflamatórias Intestinais Pediátricas, que ocorreu em outubro de 2025, na Itália, e eu gostaria que compartilhasse conosco quais foram os principais avanços e discussões que mais chamaram a sua atenção nesse evento. Para começar, sobre a epidemiologia atual, estamos realmente vendo um aumento significativo de casos em crianças e adolescentes, conforme mostram os estudos? O que o simpósio trouxe de novo sobre isso?
Veja só, na parte da epidemiologia, houve a apresentação de vários trabalhos muito interessantes, mostrando, de fato, de que a prevalência tem aumentado muito, a incidência tem se mantido igual nos países mais desenvolvidos e tem crescido nos países em desenvolvimento, onde nós estamos localizados, né, no Brasil. Uma coisa muito importante é o entendimento que hoje se tem dos múltiplos fatores ômicos que atuam na determinação da doença inflamatória. Sobretudo nas crianças, o peso muito significativo da epigenética, da microbiota, da dieta, da urbanização, da disfunção da barreira intestinal, isso tudo tem se compreendido melhor na determinação dessa epidemiologia, que tem se associado com alguns novos estudos acompanhados de transcriptomas e da detecção precoce dessas doenças. É possível que num futuro que nós esperemos que seja próximo, nós possamos fazer a prevenção dessas condições, desde a gestante, no período neonatal das crianças, na orientação adequada do aleitamento, da alimentação adequada e da identificação precoce dessas doenças.
Perfeito, doutora. E aproveitando o assunto da detecção, em relação ao diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, o que de mais relevante foi discutido?
Foi muito enfatizado, Ana, a questão de dois aspectos. O aspecto da necessidade de uma nova classificação mais ampliada, que seja semelhante para o adulto e para a criança, que possa detalhar a cada consulta a localização e a gravidade da doença, colocando mais detalhes para essa padronização, incluindo as doenças monogênicas, as manifestações extraintestinais, o comportamento penetrante atual e passado, estenosante atual e passado, as características da doença fistulizante e a dinâmica da doença em termos de velocidade de instalação. Essa nova classificação ainda não está em uso e ainda requer algumas revisões, mas em breve ela vai ser ampliada e vai ser semelhante para adultos e crianças. E essa vai ser uma classificação que deverá ser feita a cada consulta para melhor acompanhar os pacientes.
Excelente, doutora. E sobre sinais, sintomas de alerta, quais são aqueles que os pediatras não podem perder e quais ferramentas acabaram ganhando mais espaço nesse diagnóstico?
Diagnóstico, nós sabemos que nós temos a dor abdominal, né? A parada no crescimento, a diarreia, que pode ser com sangue ou não, o mal-estar, a evacuação noturna e outras manifestações a depender da localização e da gravidade da doença. O diagnóstico precoce cada vez tem sido mais enfatizado, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor nós podemos fazer o tratamento e melhor vai ser a resposta da criança ao longo do tempo, diminuindo a chance de complicação, hospitalização, cirurgia e outras questões. Uma coisa que chamou bastante atenção foi a ênfase na calprotectina acima de 2 anos de idade. Sempre prestar atenção na calprotectina quando ela estiver em níveis acima de 250. Este é um exame que não é invasivo, que é muito importante para acompanhar a resposta do tratamento, para acompanhar esses pacientes com doença inflamatória. E aqui a gente chama atenção que nós continuamos lutando para que esse seja um exame que seja validado pelo SUS, que ainda não é até a presente data, porque, de fato, ela tem uma relação muito interessante com a atividade da doença, sobretudo quando o cólon é atingido, e pode postergar ou antecipar procedimentos mais invasivos. Uma outra questão no diagnóstico, que teve uma aula muito interessante, foi a utilização na pediatria da ultrassonografia. Porque nós sabemos que a criança pequena tem dificuldades para ser anestesiada e fazer a ressonância magnética, tem o perigo da radiação na tomografia, tem algumas dificuldades em alguns lugares da cápsula endoscópica. Então, a ultrassonografia tem ganhado, de fato, uma importância muito grande na pediatria, porque é um exame indolor. É um exame que não precisa de anestesia, e houve um inquérito entre os pacientes, e foi o exame que os pacientes reconheceram como o mais interessante a ser feito. No entanto, precisamos enfatizar também que é um exame operador dependente, que depende de experiência do operador e que depende de um bom aparelho. Nós queremos enfatizar esse aspecto. Esse é um dos nossos documentos já publicados pelo grupo de trabalho, e foi muito gratificante ver como esse exame, de fato, pode fazer o acompanhamento também e postergar exames como colonoscopia e outros exames que, como ressonância, que requerem sedação mais significativa.
Muito importante, doutora. E uma vez diagnosticado, como deve ser o acompanhamento desses pacientes? Teve alguma recomendação do simpósio para o follow-up a longo prazo, especialmente considerando o crescimento e o desenvolvimento infantil?
Sem dúvida, o acompanhamento das crianças é muito importante e é indispensável que em cada consulta as crianças tenham peso, altura, que elas tenham perímetro braquial, estado nutricional, que elas sejam avaliadas do ponto de vista dos micronutrientes, que seja avaliado o desenvolvimento de peso e altura e também o desenvolvimento puberal nos adolescentes, né? Porque as crianças pagam um tributo muito grande, porque fazem doenças mais graves, mais extensas e podem comprometer o crescimento. E o comprometimento do crescimento muitas vezes pode ser o primeiro sinal da doença inflamatória intestinal. Então, há uma ênfase no STRIDE, que tem objetivos a serem alcançados no tratamento a curto prazo, com a diminuição dos sintomas, a médio prazo, com a diminuição das provas inflamatórias, como o PCR e a calprotectina, e a longo prazo, que o que a gente espera, que é a cura endoscópica e uma boa qualidade de vida, essa qualidade de vida que cada vez mais vem sendo enfatizada, que não é só desaparecimento dos sintomas que a gente busca, nem exames laboratoriais normais, mas a reintegração completa da criança e do adolescente na sua vida social, na sua vida escolar, nos seus esportes.
Perfeito, doutora. E além do crescimento e desenvolvimento infantil, então, ainda falando de outros desafios, quais complicações mais preocupam os especialistas atualmente e o que foi discutido sobre prevenção e manejo?
Na prevenção e manejo, se tem ainda muitas dúvidas, não é? Sobretudo porque nós ainda precisamos compreender melhor os fatores epigenéticos que determinam a doença inflamatória. Então, se tem já alguns trabalhos mostrando a importância da dieta da gestante, a importância da amamentação do recém-nascido e do lactente, a importância dos alimentos naturais, né? Então, esses são aspectos que novos estudos continuam a ser feitos, sobretudo com genética, estudos na metabolômica, na microbiota, estudos no HLA, estudos feitos em uma série de aspectos para se tentar determinar que medidas podem ser tomadas para diminuir a prevalência e incidência dessas doenças, né? Na criança, a gente tem ainda a criança, sobretudo as de baixa idade, as doenças monogênicas, que também precisam ser compreendidas melhor. Entre as complicações, nós sempre falamos que nós precisamos parar o processo inflamatório, né? Diminuir a atividade da doença, que é esse o objetivo maior que nós temos quando estamos diante de um paciente com a atividade da doença. Nós precisamos parar esse processo. E para estacionar esse processo, nós temos que identificar se estamos diante de uma doença leve, moderada ou grave, para escolher o tratamento adequado e poder parar de maneira significativa todo esse processo de evolução, porque são doenças que têm evolução dinâmica e que a gente precisa interromper.
Excelente, doutora. E como nutricionista, eu tenho acompanhado de perto a importância da terapia nutricional nessas doenças inflamatórias intestinais e gostaria que a senhora abordasse o papel da nutrição, tanto na indução quanto na manutenção da remissão nesses pacientes, e trouxesse o que foi discutido de novo durante o simpósio.
Vários estudos muito interessantes foram mostrados lá, a respeito da terapia nutricional. Nós sabemos que os estudos iniciais mostraram que a terapia enteral, né, ela poderia ter o mesmo resultado do uso de corticosteroides para remissão da atividade no paciente de doença leve ou moderada. A partir de alguns estudos foram desenvolvidos outros tipos de dieta, nutrição enteral parcial e a dieta de exclusão da doença de Crohn, esta última cada vez mais sendo utilizada por causa da maior aderência dos pacientes, né? E porque tem sido mostrado que, de fato, se pode remitir a clínica do paciente que está em atividade, nós podemos remitir os aspectos inflamatórios endoscópicos, nós podemos melhorar os parâmetros laboratoriais e as complicações dos pacientes. Então, se mostrou que essa dieta de exclusão na doença de Crohn, ela induz uma mudança na microbiota, melhor até do que a nutrição enteral exclusiva e durante um período maior. Isso foi muito interessante porque alguns estudos mostraram esse uso dessa terapêutica, inclusive na manutenção da remissão em muitos pacientes. Outros estudos também mostraram é que se pode ter uma contribuição na restauração da permeabilidade intestinal, utilizando apenas a terapia nutricional. Então, essa tem sido uma estratégia eficaz para induzir a remissão, para manter a remissão, e alguns estudos começam a ser feitos na utilização mesmo dos pacientes mais graves, em uso de imunobiológicos, mas que tem algum comprometimento nutricional, associando a terapia nutricional à terapia medicamentosa. Isso tem sido muito interessante, além de também se enfatizar o uso da terapia nutricional nos pacientes que são indicados para algum tipo de cirurgia na doença inflamatória. E isso requer ainda mais estudos, mas de fato eu creio que a terapia nutricional vai cada vez mais crescer no approach do tratamento da doença inflamatória.
Perfeito, doutora. Ainda sobre a nutrição, a Nestlé investe desde 1994 em estudos na doença inflamatória intestinal. E hoje nós temos no nosso portfólio uma fórmula polimérica com TGF-beta-2, que compõe essa dieta, e tem demonstrado inúmeros desfechos clínicos positivos. E, como a senhora comentou, um outro pilar é o campo medicamentoso. O que de mais promissor foi discutido durante o simpósio? Quais foram as atualizações mais relevantes em relação a esse tratamento farmacológico?
A farmacologia das doenças inflamatórias tem crescido muito, especialmente entre os adultos. Novas drogas, imunobiológicos, pequenas moléculas, outras medicações têm sido desenvolvidas, muitas das quais já têm estudos e já estão sendo utilizadas entre os adultos. Entre as crianças, nós só temos completamente liberados os dois anti-TNF, que são o infliximab e o adalimumab. Já começamos a utilizar o ustekinumab e o vedolizumab. O ustekinumab aqui no Brasil, em alguns países europeus, provavelmente vai ser liberado para a doença de Crohn ainda esse ano. Mas há um movimento muito grande entre os gastroenterologistas pediatras de que se possa trazer a experiência dessas drogas utilizada em adultos para a população infantil, sobretudo para adolescentes. E entre esses começam a aparecer estudos com o uso do etrasimod, do tofacitinib para adolescentes com doença inflamatória com bons resultados. Então eu acredito que é todo esse movimento que está sendo feito pela Sociedade Europeia, ESPIGAN, pela Sociedade Norte-Americana, NASPIGAN, e as lutas que nós temos tido aqui no Brasil possam ampliar, não é, a possibilidade para essas outras drogas, porque muitas vezes esses pacientes respondem ao tratamento inicial, mas podem ter alguns efeitos colaterais ou podem ter perda de resposta, o que precisa trocar a medicação por outras drogas ou então fazer associação de drogas. E muitas vezes nós não temos muitas possibilidades, como hoje já existem possibilidades entre os adultos. Então foram mostrados muitos estudos. Né? Se continua a utilizar as drogas anteriormente utilizadas com critérios, né, na retocolite, na doença de Crohn, mas a maior parte da discussão das drogas imunobiológicas e das novas moléculas tem sido exatamente a necessidade de estudos e de liberação de drogas utilizadas em adultos. E toda vez que a gente vai tratar um paciente, nós temos que pensar que nós temos que individualizar o paciente. Então, perguntar quem é meu paciente, quais são as opções terapêuticas que eu disponho diante da gravidade do quadro, como é que eu vou saber, como é que eu vou medir a resposta desses pacientes, né? E qual seria o plano B caso ele não responda à medicação que foi iniciada. Então, aqui foi trazido também amplas discussões sobre o TDM, que é a dosagem plasmática do nível sérico das drogas, né? Que nas crianças, sobretudo as menores, parece que o clearance das drogas é mais rápido, e algumas crianças pequenas ou que têm doenças mais graves, como doença perianal, vão requerer doses mais altas para fazerem o nível sérico adequado. Então, cada vez mais, nós estamos diante de uma possibilidade do tratamento personalizado. E é por isso que a cada consulta nós temos que avaliar o paciente de modo completo pela equipe multidisciplinar. É muito importante o gastroenterologista, nutricionista, o psicólogo, muitas vezes o farmacêutico, o cirurgião, para que se possa discutir a melhor opção terapêutica para aquele paciente naquele momento.
Exatamente, doutor. Era sobre exatamente este tópico que eu ia entrar, que não basta ter apenas as ferramentas, né? Que no caso são a nutrição e a medicação. É imprescindível que haja um trabalho em equipe de excelência. Então, eu gostaria de saber como o simpósio reforçou a importância do acompanhamento multidisciplinar e qual o papel de cada profissional nessa jornada.
A equipe multidisciplinar, eu acredito que é o ponto mais importante no acolhimento e no tratamento e acompanhamento dos pacientes com doença inflamatória. Mas é muito importante que tanto a criança como o adolescente conheçam esses membros da equipe disciplinar, que possam interagir, fazer as perguntas, que eles tiverem dúvidas, para garantir a aderência ao tratamento. Então, eu acho que é ponto mais importante de todo A presença da equipe multidisciplinar, depois o acesso ao serviço de referência, depois o acesso à terapia nutricional e o acesso aos medicamentos com agilidade, o acesso aos métodos diagnósticos, muitas vezes nem em todos os lugares a gente tem essa disponibilidade, então a gente tem que fazer uma rede, de fato, para discutir os casos mais difíceis, para ouvir a opinião de outros profissionais na inter-relação que existe, buscando sempre o melhor para os nossos pacientes.
Com certeza, doutora. E com destaque nesse maio roxo, o que o evento trouxe de mais concreto sobre como melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes que convivem com doenças inflamatórias intestinais?
O médico, a equipe multidisciplinar, quer ver o exame normalizar, quer ver o sintoma desaparecer, quer ver o nível sérico bom do imunobiológico, quer saber se o paciente está tendo acesso à terapia nutricional adequada. Mas o paciente e seus familiares querem que a criança volte a brincar, que a criança vá para a escola, que o adolescente se sinta mais seguro, com a boa autoestima, sem ficar com medo de ter que evacuar no aniversário ou ficar inseguro na escola por causa do bullying que ele sofria antes. Ele quer se sentir igual aos seus colegas, aos seus amigos. E isso é qualidade de vida, né? É a criança que desenvolve bem suas tarefas na escola, que brinca com os colegas, que está sem sintomas, que dorme bem, que cresce e se desenvolve, que tem o um desenvolvimento puberal adequado, que tem o um início da vida sexual de maneira adequada. Então, isso tudo, para o paciente, para a família, traduz uma boa qualidade de vida. Então, nós temos que buscar esses dois aspectos.
E existe alguma estratégia que possa ser adotada no dia a dia para que eles vivam melhor, tanto fisicamente quanto emocionalmente e socialmente?
Eu acho que para cada paciente, Ana, existe uma estratégia diferente, porque a gente vai ter que entender o que é que aquela doença representa para aquela família e para aquele paciente. Como é que ele enfrenta a doença? Mas é muito importante que a criança, já no fim da fase escolar, na pré-adolescência, comece a cuidar do seu próprio corpo, comece a entender qual é a doença que ele tem, por que que ele precisa usar a medicação, né? E como é que ele pode enfrentar os problemas. Então, nessa fase, em algumas vezes, a gente vai precisar do apoio do psicólogo também para ajudar nesse enfrentamento, mas é muito importante que a família compreenda o papel que ela tem para estimular a autoestima, o autocuidado da criança e do adolescente, para que ele possa enfrentar essas dificuldades da maneira menos dolorosa possível, da maneira mais pragmática possível, sabendo que se ele tiver em remissão da doença, ele vai poder fazer atividade física, ele vai poder desenvolver todas as suas atividades esportivas, sociais, escolares, como qualquer outra criança e qualquer outro adolescente.
Perfeito, doutora. Então, nós já falamos do que aconteceu e agora nós vamos falar do que ainda vai acontecer, né? Em junho deste ano de 2026, nós teremos um grande evento nacional aqui no Brasil, que é o 20º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia e Hepatologia Pediátrica, que acontecerá em Salvador de 3 a 6 de junho. A senhora poderia nos falar sobre o que os profissionais de saúde podem esperar deste congresso, especialmente no que diz respeito às doenças inflamatórias intestinais?
Com muita alegria, Ana, nós vamos ter o 20º Congresso de Gastroenterologia e Hepatologia Pediátricas, o Congresso de Nutrologia Pediátrica e o Congresso de Suporte Nutricional Pediátrico em Salvador, como você disse, de 3 a 6 de junho deste ano, no Centro de Convenções. E o programa foi feito com muito cuidado. Pela primeira vez neste evento, nós vamos fazer um curso pré-congresso de dois turnos, todo voltado para doenças inflamatórias intestinais em pediatria e algumas outras conferências e mesas redondas sobre doenças inflamatórias intestinais durante o evento. Nós teremos professores nacionais, muitos dos quais fazem parte do nosso grupo de estudo da SBP, que eu e Maraci temos a honra de coordenar, e também um convidado internacional muito experiente que vai trazer para nós as últimas novidades nesses aspectos, e nós já estamos, surpreendentemente, com a inscrição bastante significativa nesse curso pré-congresso, o que nos dá uma grande alegria. A incidência e a prevalência das doenças inflamatórias no nosso país tem aumentado e nós precisamos, de fato, dar as diretrizes e discutir com os nossos colegas gastropediatras de todo o país para que melhor assistam esses pacientes. E a Nestlé tem contribuído sobremaneira com as nossas reuniões, com o apoio que nós precisamos, e com isso, nós voltamos a colocar que já fizemos 5 documentos para os pediatras e gastroenterologistas pediatras do Brasil, e vamos continuar a fazer este caminho, porque acreditamos que esses pacientes, de fato, precisam de uma assistência multidisciplinar, de um centro de referência, e que nós precisamos melhorar o acesso desses pacientes.
Está sendo um movimento de muita importância, doutora Luciana. E agora eu gostaria que a senhora deixasse um recado final para os pediatras, gastroenterologistas pediátricos, nutricionistas e todo o time multidisciplinar que cuida dessas crianças e adolescentes com doenças inflamatórias intestinais.
Eu participo do nosso ambulatório, que antes era pequeno, depois foi crescendo, agora ganhou 2 turnos. Nós temos um número grande de pacientes que acompanhamos já há muitos anos. E com muita alegria, eu quero lhe dizer que cada membro da equipe multidisciplinar é extremamente importância e ele deve participar de maneira proativa na assistência, na elaboração das diretrizes do serviço, na tomada de decisão dos tratamentos, do acompanhamento dos pacientes. Todos os membros são muito importantes. E um exercício que nós fazemos e que eu gostaria de aconselhar que todos fizessem de maneira sistemática seria a discussão dos casos em conjunto, né? Então, toda vez, depois do ambulatório, nós sentamos, discutimos os casos que foram atendidos com toda a equipe, com os residentes, e isso vai dando experiência e ganho de conhecimento para toda a equipe que participa. Então, o recado é aumentem a conexão entre os profissionais que atendem esses pacientes, discutam os casos, porque isso, com certeza, vai contribuir para a melhor assistência dos nossos pacientes.
Doutora, muito obrigada por compartilhar conosco todo esse conhecimento tão valioso e atualizado. Tenho certeza de que os nossos ouvintes estão saindo ainda mais preparados para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, eu gostaria de agradecer a você, doutora Luciana, e a você, nosso ouvinte, por buscar mais conhecimento e confiar no Avante para contribuir com isso. Continue, então, nos acompanhando para mais conteúdos exclusivos como este. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @avantenestlebr. E lembre-se que o Maio Roxo nos convida a olhar com mais atenção para os sinais das doenças inflamatórias intestinais e a buscar sempre o diagnóstico precoce e o acompanhamento multidisciplinar de excelência.